aceitam MBWay.
Urban Laundry. Menos tarefas, mais vida. Saiba tudo em urbanlaundry.pt. Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, boa tarde e um bom fim de semana para todos. Fica já dado. Estamos a entrar no fim de semana. Hoje é o regresso da Alegria de Viver e nós temos gravado com tanta frequência que todos os episódios que fazemos é um regresso.
É.
Não é?
Mas hoje, eu acho que cada episódio pode ser uma temporada.
Sim, é quase.
É.
Infelizmente. Mas vamos tentar voltar à frequência do costume, mas pronto, não está fácil, há fatores externos. Mas hoje regressamos com um convidado muito especial, o Bruno Tavares. Nós conhecemos por acaso num dos nossos espetáculos, mas entretanto, por causa disso, ficámos a saber. O Bruno ainda não sabe bem.
Eu não sei muitas coisas.
Mas fiquei a conhecer um lado da internet, daquela internet mesmo positiva, mesmo boa onda, sem ódio, informativa. Tipo, uma pessoa fica logo bem disposta a ver o que tu fazes na internet, que é, para já, tu és engenheiro de formação, não é?
É.
Ok. E o teu conteúdo não tem nada a ver com o que faço, não é? Já é fixe.
Podia ser engenharia agrónoma, mas não é.
És engenheiro eletrotécnico, mas como hobby, tu e a tua namorada, companheira, esposa?
Companheira, nós somos casados, mas eu gosto de ser companheira.
Sim, a companheira.
Porque a minha mulher é muito possível.
A minha.
Tem uma página que fala de plantas, meu. Fala sobre isso, um bocadinho.
Opa, eu sempre gostei de andar no mato, desde criança. E no mato, aparentemente, crescem plantas. E elas podem fazer muita coisa por nós. E então decidi começar a estudar um bocadinho mais sobre isso, assim, mais a fundo.
Então, tu fazes vídeos, cada um dos teus vídeos é mais ou menos a explicar o que é uma planta, onde é que se encontra, como é que se distingue, que é que ela faz à saúde. Por exemplo, tens um vídeo sobre as azedas, que é aquele clássico dos garotos que vão na... Eu passei por isso e acho que o Bruno também.
O
já
quê?
Falamos sobre
o que é que são azedas?
Aquelas flores que tu róis o caule.
E que tem aquela coisa meia de ácida. Sim. Ih, eu curti bem isso.
É. Que normalmente
que as amarelinhas, elas são as azedas.
É, normalmente vem acompanhado de mijo de cão, não é?
Muitas vezes, mas toca isto.
Sim, sim. A acidez não é daí.
Sim. Mas é fixe, faz bem à saúde comer aquilo.
Faz, não é? Não serve comer muito porque tem uma substância que são os oxalatos que torna-se tóxica assim em excesso. O espinafre também tem.
Okay.
Mas não, é mais pelo sabor, é mais pela experiência e textura, dá para meter assim numas saladitas. Não é.
Ai, mas há quem use mesmo?
Dá para usar, sim, dá para usar.
Ok.
Há muita coisa que dá para usar.
Tu usas, nos teus cozinhados, tu usas assim ervas dessas?
Uso, sim, isso uso.
Que apanhas no mato, vais para o mato e dizes, olha, vou
apanhar. E até no quintal cresce tanta coisa comestível assim em terreno. Assim,
ortigas comem-se.
Comem-se, sim, senhor.
E silvas, tens um vídeo sobre silvas também.
Sim.
É pá, ortigas come-se. Ok, mas depois de cozinhado aquilo não...
Trouxe aqui um bocadinho do meu supply.
Mas isso é de quê?
São ortigas.
Isso é ortigas?
São ortigas.
Mas isso, tipo, ficas todo cheio de comichão ou não?
Ficas mais ou menos.
Ficas mais ou menos.
Não, na
ficas
boca.
No início, se depois de as...
Ficas no início? Eu já não me lembro, disso, mas quando brincava no mato, porque eu também gostava de brincar
no mato. Para quem só está a ouvir, o Bruno tirou uma ortiga de um saquinho.
Yeah. Não coiso.
Pica, não pica porque o que pica nelas são esses pelinhos que aí estão, que têm um ácido lá dentro. Se apertares os picos, eles... quebram-se e já não...
Isto era para combater os australopitecos.
Convém que seja assim com roupa, por exemplo. Fazes assim.
Apertas a ortiga na roupa e matas depois, e tiras-lhe o veneno.
É, podes comer.
Epá. Ui. Mas porquê que comes isto?
É uma das plantas mais nutritivas do mundo.
Posso comer uma? Então já agora.
Agora vou comer.
Eu trouxe mesmo para experimentar.
Vamos comer. Primeiro programa em que comemos ortigas mesmo.
Eu estou a comer uma ortiga.
Parece tipo Fear Factor.
Já.
Mas agora devíamos comer a ortiga mesmo de... sem, ainda com o veneno. Aí é que era.
É, isso é outra história já.
Mas tu usas isto em quê? Usas isto em quê?
Elas podem ser comidas em saladas, em esparregados.
Mas agora estou a sentir a picar na mão.
A sério?
Yeah.
Pode ser psicológico, porque eu...
Se calhar é
bem e
é memória muscular.
É assim, o sabor sabe a folha, não é?
Sabe.
Mas temperadinho é melhor que uma alface.
Sim, isto tem temperadinho estás a comer o tempero. Estás
isto
a comer
com bife em cima, pá.
A magia destas plantas é que elas são das plantas mais ricas em ferro que existe.
Ah, é?
É, ferro, muita vitamina C, muitos outros sais minerais.
Vitamina C, ok.
Que eu agora não sei de qual.
Pois, eu lembro-me, tipo, ouvir pessoal mais idoso a dizer: ah, eu vou beber um chá de ortigas. Yeah. E eu, oi, isso deve dar comichão depois no cu a sair. Não sei, agora.
Sei que os picos saem um... tipo arame farpado pelo cu.
Sim, agora nunca tinha ouvido desta de comer assim.
Não, come
e que isto faz bem.
E vale a pena, é. Para a anemia é um.
Ah, é?
Sim, se tem ferro, não é?
Yeah.
É.
E, comeste a tua toda?
Comi. E gostei.
Mesmo esta parte.
Tem um sabor interessante.
Comi tudo.
Ah.
Não precisas.
Mas
tiver,
isto. Mas
tem
isto,
um sabor característico.
Okay. Porque eu, por exemplo, eu acho que das cenas que mais maltratadas são em culinária é as folhas de louro. Porque é uma cena que tu metes e dizes: metes, mas não vais comer isto a seguir, tira, por favor.
É, que é horrível. O alho, muitas vezes.
Sim, mas o alho, mais ok, picadinho. Eu como. Isso eu como. Sim. Agora, folhas de louro, não é? A coisa mais discriminada na culinária.
É? Achas que devias comer?
É, pá, não sei.
Podes comer folhas de louro, Bruno.
Aquilo é seco, podes, não é? Podes, o problema é que aquilo, quando serve para a comida, é seco.
Podes, mas. Yeah. Há quem coma supostamente as mais tenrinhas, as mais jovens. Mas isso não.
Tu, por exemplo, tu conheces, se veres uma planta que já está catalogada e já conheces, tu sabes mais ou menos a utilidade que ela tem.
Mas sim, algum...
já encontraste alguma erva e tu disseste: eu não sei para que é que isto serve, muitas, vou investigar, muitas. Vou tentar fazer um chá disto para o que é que dá.
Ah, isso não. Isso não. Mas já apanhei uns quantos cagazos.
Bem, andas tudo como assim?
Apanhei um grandão, por exemplo, que uma vez estava ali a fazer um xixi e olha a salsa. E pronto, meti, apanhei um bocadinho, cheirei, cheirava efetivamente a salsa, pus na boca, mas não sabia a salsa. E há uma senhora muito sábia aqui neste mundo, que é Fernanda Botelho, que uma das catchphrases quase dela é...
Eu não sei quem ela é.
É normal, não...
Ah, ok. Não, não pensava que era uma pessoa...
Ela é muito conhecida aqui no mundo da botânica.
Sim.
E ela diz, se cheira a salsa, mas não é, ou se não é se cheira, se parece salsa e não é salsa... Não comam, nunca. Porque há espécies muito, muito, muito tóxicas que...
Bruno, fala um bocado mais próximo.
Ah, mais próximo do microfone, okay. Há espécies muito tóxicas parecidas com a salsa. E pronto, eu cuspi. Tem uma aplicação que...
Mas espera, enquanto estavas a comer, estavas a ouvir a Fernanda Botelho, é isso?
Na minha cabeça.
Ah, ok.
Sim, mas há então essa regra da salsa. Mas tu, para saber se é salsa ou não, tens de correr o risco, não é?
Não, pode cheirar, cheirar a salsa. Só que aquela cheirava parecida, mas se calhar não cheirava bem a salsa. Eu é que pronto.
Tu,
mas não aconteceu nada, então?
Aconteceu um bocadito. Pronto, eu cuspi logo a folha, fui aqui a uma aplicação que ajuda a catalogar plantas, coisa um bocado estúpida, porque eu devia ter feito isso antes de ir a comer. E ficar imbudo, que é uma das plantas mais tóxicas do mundo, pá, no geral, mais da Europa pelo menos.
Okay. Mas há o tóxico de te matar, mas há o tóxico fixe de dar-te efeitos psicadélicos.
Não é esse, não, aquilo
não.
É mesmo okay. mata muito. E pronto, cuspi logo, aí entrei um bocadinho mais em pânico, cuspi toda a saliva, mas ao fim de meia hora comecei a sentir assim uma sensação um bocadinho estranha na boca, e ela estava de carro com ela teve de parar para eu me borrar todo. Ah, mas foi assim.
Mas não é necessariamente mau. Então,
pois, imagina.
Um bocadinho de nada e cuspi. Pois. Agora imagina se tivesse mesmo engolido.
Digerido, já.
Senti assim uma certa. Pronto, o braço um bocado preso. Não sei se foi psicossomático, se foi mesmo a sério. Foi uma dose muito baixa. Só que aquilo dá espasmos, dá.
Fogo.
É. Coração dá ao berro.
Mas acho engraçado. Opa, eu por acaso. Eu não tenho o instinto de comer ervas que vejo. Mas tens
tenho,
isso, então.
Tenho,
olha,
um bocado, tenho.
Está aqui esta erva de juro, quem é que vai?
Tu vês um pasto e dizes: ok, buffet. Há buffet aqui.
Desde criança, eu ia muito para a terra com a minha avó. Uma vez estava a minha avó na terra e eu a comer aquela erva. Erva normal, mesmo erva.
É para estar.
Tanto que vomitei, como aos cães.
Okay.
E a minha avó disse: pronto, essa estava estragada.
Opa, assim. Eu costumava ir à erva com a minha avó e nunca me deu para isso, curiosamente.
Olha, há drogas que. Há drogas. Olha, já sabes o que é que eu vou perguntar.
Claro.
Plantas. Que se vê por aí que se podem servir como droga,
há bastantes, só que há aqui uma questão que é a dose letal e a dose psicadélica está ali muito próxima. Às vezes é preciso perceber muito da pode.
Pá, às vezes há que arriscar.
Sim, vale a pena. Há uma planta muito, muito conhecida que vocês já viram de certeza absoluta, que ela é usada como ornamental, que tem assim uma trompetezinha, aquilo dá cheiro mais à noite, assim meio amarela, meio
como
laranja.
Que chama isso?
Eu sei o nome dela científico, só que é Brugmansia suaviolens.
Pronto.
Chamam-lhe trompeta de anjo.
Sabes o nome científico das ervas todas?
Não todas, algumas. Chamam-lhe trompeta de anjo.
Ok.
Aquilo cheira muito bem, mas
Quantos nomes científicos é que tu sabes de coisas?
Ui, assim, de corno. Oh.
Tu?
Eu sabes? Sei das plantas, algumas.
E tu?
Apesar de eu zero, não sei nenhum. E tu sabes?
Sei uma.
Qual?
O nome da pulga que deu origem à peste negra. Xenopsila Keopis.
Não sabia.
Wingardium Leviosa.
Sim, sim.
É daquela planta que faz subir.
Sim. Engraçado, todos perceberam.
É cultura pop, aqui, não é?
Sim, é verdade. É verdade.
Epá, ok. Mas não há aquela que pode dar moca? Como é que é? Salva?
Mas isso é Salva Divinorum. Nunca a encontrei.
Ok, mas isso pode dar...
Essa dizem que sim, fumada.
Ah, ok.
Opa, eu ouvi dizer que havia uma planta...
Barbas de milho.
Ao pé da FEUP, da Faculdade de Engenharia.
Barba de milho.
Barba de milho.
Que era uma planta que estava ao pé da FEUP, que os conhecedores diziam que aquela erva era uma coisa assim, dava uns efeitos, não sei o que era das coisas mais tóxicas que havia, pouca gente sabia, mas voltem meio lá a buscar umas folhinhas para consumir aquilo. Eu não sei qual é a planta exatamente.
Podia ser esta que eu falei, a Brugmansia, a trompeta de anjo, ou a trompeta do diabo, que é a datura, que é uma que dá, chama-lhe também castanheiro do diabo, que dá assim umas coisas com uns piquinhos, e tem muitas sementes lá dentro. Essa...
Esquece.
Só que essa dizem, pode matar e podem também levar-te numa viagem que nunca mais voltas. Acho que ficas lá fritas.
Ok.
Mas alguém teve de sacrificar por isso, eventualmente.
Claro, sempre. Sim. E há muita coisa nesse mundo que...
É pá, sim, a malta a experimentar, não?
Sim.
Não é? Como é que tu sabes que é letal?
É assim que se aprende.
Não é? Dizem que o LSD que aparecia... LSD é uma espécie... Um LSD não processado que aparecia no trigo, não é?
É um fungo. Sim. É um fungo que cresce no trigo. Isso deu muita alucinação aí, back in the day.
Okay. Os profetas todos que viam comiam pão estragado, não é?
Oh, Fábio.
Tu vês muita coisa com aquilo, tu vês as divindades todas, se quiseres. Mas aquilo acho que dava um fogo de. Não sei se era de São Gregório. Era um fogo de um santo qualquer, porque acho que dá. Ardem das extremidades e até podem cair depois de podres.
Sério?
Comeres muito desse fungo, é.
É pá, ok.
As coisas que andam por aí.
É. O problema é que para apanhar moca tens ali um limiar.
Ok.
Tens de ser tipo Walter White.
Tu viste o filme Into the Wild?
Vi.
E tu foste aqueles que estiveste a chamar burro ao gajo durante o filme todo?
Não, porque ainda não estava
tão... Ah, não estavas tão dentro.
Dentro disto.
Mas eu tive. Mas...
Tu tiveste?
Tive.
Ok.
O resto
está... Mas pelas ideias, não é? Mas neste caso é tipo, ele então não identificas isso, que é burro, não é? Podias ter estado o filme
fala
todo
ao
assim.
Fala gajo que se ia matando também, não é?
Sim, tu não era uma questão de sobrevivência, era olha que fixe.
É que esta curiosidade é sabores novos, novas experiências.
Ok.
Mas tu lembras daquele... folha é muito parecido entre folhas, não é? Por exemplo, eu comi esta ortiga. Eu sinto que se comesse uma folha de uma árvore qualquer que me sabia
isto. De plátano?
Acho que não.
Não?
A ortiga até tem um sabor assim característico a...
Pois, não sei.
A ortiga.
É assim meio esponjoso isto.
Sim. Não, a textura é diferente. É.
Ah, sim, por causa dos piquinhos.
Sim, agora o sabor é...
É folha.
É folha. Não, é erva. É, eu já comi erva que sabe isto.
Sim.
Alfaces, rúculas.
Sim,
é. É muito diferente.
É diferente disso,
E tens depois as hortelãs...
Mas eu acho isso de alface. Alface não sabe a nada. É tipo,
pois não, sabe muito.
É uma cena que tu metes para encher só a salada.
Mas a rúcula já sabe, não é?
Ah, a rúcula é forte.
Não é
a rúcula
bem,
é forte.
Sim.
E o agrião e essa gente toda.
Ouve lá, vocês lembram-se daquelas cenas que parecem micro-abóboras que normalmente estavam a adornar as sebes todas das cidades? Sabem o que é?
Não.
Aquelas coisas cor de laranja, pequeninas. Bolinhas cor de laranja.
Fisalis, será fisalis?
Não, isso é grande. Estou a falar mesmo micro.
Então não sei.
É pá, pronto, não é do vosso tempo. De antes, por exemplo, em Aveiro havia, a separar a avenida, uma espécie de sebes, não é? E tinha essas coisinhas que
faz
nós usávamos.
Vinho, não é?
Sim, mas que nós retirávamos aquela micro abóbora, que era uma bagazinha, para atirar com um balão e uma coisa uns aos outros. Para... É. É tipo paintball dos pobres, não é?
Uma coisa que eu... Sim, vandalizar plantas. Eu vandalizava aquelas plantas que acho que... Como é que se chama? É o jarro. Aquelas que cresce. Sim. E quando estava aquela cena, a flor presta a nascer, eu gostava de treinar Kung Fu nessa cena.
Ah, era? Ah, eu não vai fazia isso. Eu jarros...
Desculpa, Bruno, fui eu maltratar plantas. Ah, não ficas assim...
Não,
elas ficam mais...
Bárbaro.
Eu maltratava...
Ah, um bocadinho.
Eu usava isso como balões de água, que era enchia de água... os jarros e atirava depois de um sexto andar para as pessoas que iam passando
enquanto fosse a água.
Pronto, era água assim. Opa, assim. Yeah.
Há também aquelas que se agarram à roupa que usa-se para atirar.
Sim.
Tipo exatamente, setas, sim. Como é que isso se chama?
Era o que eu ia dizer, essa não sei, por acaso não sei. Nem o
e aquela que puxas várias, são assim várias pequeninas, tu atiras.
Pois é dessas. Sim. E sobretudo nas camisolas assim de lã.
É isso, é um espetáculo, aquilo fica.
Sim, isso era uma brincadeira fixe.
É, depois andava a malta com aquilo nas costas, sem ensinar.
No fundo, as plantas é tipo. São brinquedos.
São. Olha os dentes de leão. Serve para quê? Para além de perguntar se o teu pai é careca.
O
teu pai é careca?
Mais coisas. Algumas terapêuticas, mas dá para fazeres uma gaitazita com aquilo mesmo. Para apitar um apito, uma corneta.
Com dente de leão?
Sim.
Mas como assim?
Ela tem... Aquilo é meio oco.
Eu tinha um primo que fazia isso.
Um bocadinho. É, metes na boca e aquilo apita.
Ok, fixe.
Eu tinha um primo que fazia isso. Eu nunca consigo replicar.
É, eu consigo. Yeah. Às vezes o segredo é esmagar um bocadinho na testa primeiro.
É. Tu conseguias fazer uma banda só com cenas de plantas? Tipo, a gaita era um leão.
Claro, esta dá.
Eu acho que não. Mas a malta consegue. Então,
com bambu?
O bambu dá para muita coisa.
Os stomp fazem música com tudo, não é?
Yeah. Afá, podia ser.
Opa, era engraçado que os árbitros começassem a apitar só com isso. Mas tinham de apanhar no relevado uma cena.
Sim, ou então terem vários apitos para o tipo de falta. Percebes? Ter cornetas diferentes.
Uma flota de pan para fora de jogo.
Flota transversal para penalti.
Nós já tínhamos falado disso alguns, que era tipo, ou notas diferentes, tipo fá sustenido.
Sim.
para apitar uma falta. Sim.
Podia ser. Era uma forma diferente, acho que era mais educativo até.
Era, valia a pena.
É que assim os jogadores não ficam com aquela cara de paro, o que é que fui? E assim já sabes, ok, sol, foi. Cartão amarelo.
E vocês não têm o pessoal interessado em chatear-vos a dizer, olha, era fixe fazer aí uma visita pela natureza, mostrar várias ervas?
Nós organizamos caminhadas já mesmo com esse intuito.
Uhum.
Por acaso nem tem tido assim muita gente, muita adesão, mas também fazemos lá pela zona centro, Serra da Freita, Oliveira de Frades, mas eventualmente acho que isso vai crescer também. Agora parei um bocadinho porque amassei a tromba, mas eventualmente vou voltar ao ativo.
Opa, sim.
Agora. A Diana também está aqui meia coisa.
Pois. A história da origem...
Está meia coisa.
Está meia inchada. Coisa. A história da origem de nós termos começado a falar é que tu era suposto teres ido ver, compraste bilhetes para ir ver a Viseu. E, entretanto, mandaste-nos um e-mail muito cómico, te lembras-te do e-mail, dele dizer que, pá... Infelizmente tive um acidente e fiquei inválido. E então, a ver se podias ir ver, foi ao Porto. Foi que pediste logo para ir ao Porto.
O ideal era a ver, só que aí já bate ali.
Pois
muito
é, isso já esquece.
Pois, porque isso do. A Diana está quase a ter o vosso primeiro filho.
É, o nosso primeiro filho.
Pronto. Eu e o Bruno, passámos por isso recentemente também, ter um bebé novo. E pá, o que é que. O que é que estás a sentir neste momento?
Estou à espera. Estou a sentir impaciência um bocadinho.
Opa, eu isto era um tema que eu ia trazer. Tem meio a ver com isso. Que é, eu durante a minha vida, e se calhar foi a vossa experiência também, como criança e adolescente, não sei o quê, para mim as pessoas eram todas super simpáticas. Porque os adultos são simpáticos, para miúdos sempre.
Sim.
Só que depois há aquela transição para adulto que as pessoas passam a ser normais contigo.
Sim.
E eu, pá, é claro que não era uma coisa em que eu pensasse, mas agora que ando por aí pela rua com um bebé, eu percebo, afinal as pessoas são mais simpáticas do que aquilo que aparentam.
Sim.
Porque o facto de tu andares com um bebé, acabas por interagir com muito mais pessoas, por as pessoas, ai que giro, que não sei o que, não sei o que mais, voltas um pouco àquela coisa de, afinal as pessoas podem ser simpáticas e não são aquela formalidade, aquela frieza que são normalmente. E é cómico isso. E eu penso, E é interessante isso, eu penso, porque é que não são, se toda a gente é simpática para adultos também?
Pá, sei lá.
Porque é que se cria essa distância, não é?
Acho que se podia criar uma norma de todas as pessoas...
Que já quer ter estado nisto. Tu.
Não.
Socialista.
Sim. Independentemente de terem filhos ou não, andarem todas de carrinho de bebé. Para obrigar todas as pessoas a olhar. Deixa ver o bebé. E depois metes lá um nenuco ou um panda ou qualquer coisa qualquer.
Deixa ver o bebé e está tipo um nabo lá.
Sim, está um nabo gigante lá. Mas pelo menos houve uma interação do género. Ai, tem bebé, sim, deixa ver. E está um...
Pronto. Mas é preferível não haver essa interação.
Havia um gajinho com um bracinho que ele levava. Opa. Um carinho de bebê, mas tinha, era equipamento de ginásio, TRX, essas coisas. Ele andava aquilo a correr, depois parava, punha aquilo numa árvore, fazia os exercícios dele, voltava a pôr tudo no carrinho de bebê.
Olha,
é bem jogado.
Eu não sei o que é que vou fazer ao meu.
Não, mas carrinho de bebê dá jeito para ir às compras, por acaso.
É. E se tiveres aquilo tapado, ninguém...
Pois, o meu quase já não cabe na alcofa. Uhum. Eu vou começar a usar a alcofa como carrinho de compras.
Opa, sim. Eu estou a dizer isto, mas no sítio onde eu vivi até aos meus 16 anos, havia uma senhora que andava de carrinho bebé e com um nenuco, mas tratava-o mesmo como filho.
Houve aquela cena do baby não sei quantos...
Ai, do Reborn, não é? Sim, mas é, pronto, aqui era um...
Eu já vi dessa cena à venda na Vinted, do Reborn Baby.
A sério?
Sim.
Alguém está a vender?
Tu abandonas o teu filho. Sim, assim.
Não é denunciada à CPCJ aí?
CPCJ Reborn.
Sim. Tu tens agentes especializados em bebés Reborn. Afá, pois. Mas eu acho que sim, acho que a sociedade é mais simpática para com...
É, eu acho fixe isso. Uhum. Mas eu apercebi-me que progressivamente... sim, as pessoas são mais distantes, mais antipáticas. É por eu ser adulto. É. Não há motivo nenhum para serem simpáticos comigo. Agora, vejo como as pessoas são com o bebé e eu estou lá ao lado, não é? Normalmente, ele não sai sozinho de casa.
Então espera, tenho uma ideia. Que é, vejam o que é que vocês acham, que é, por exemplo, a cirurgia estética evoluir para nós termos para sempre cara de bebé.
Epá, isso era espetacular.
Porque assim, não é? Se as pessoas são simpáticas... Porque a ideia é, à medida que tu vais perdendo a tua fofura de bebé, vai aumentando a antipatia da sociedade para contigo. Yeah. E portanto, se tu mantiveres a tua fofura de bebé, andavas na rua de Baby Grow sempre e com cara de bebé.
Eu é só rapar isto, está feito.
É pá, mas acho que sim. Acho que sim. Mas mesmo faces rosadas, ou seja, tens de implantar sempre bochinhas, faces rosadas.
Nada, sobretudo, os copos de vinho não resolve.
Fazer cocó na mesma, nas fraldas.
Ai, para andar de fralda. Dependente. Sim, tens aquele cu de fralda, sempre. O cu de fralda.
É... O chumaço.
O chumaço. E baby girl.
Falas assim, acho que sim.
Sempre fica assim.
É simpática com essas pessoas.
Sempre quiseres reclamar com alguém no trânsito, imagina, vai um bebê a conduzir, um bebê gigante, baby grow, a conduzir, e de repente, sempre quiseres reclamar, metes a chupeta. Acabam-se as discussões no trânsito também. Uhum. Porque dizes, já não me apetece, não fez pisca, não me apetece. E pronto. E eu acho que era uma sociedade mais pacífica.
Eu acho que não sou a favor disso.
O quê? Cirurgia estética para toda a gente, para ter cara de bebê?
Eu acho que se é para forçar alguma coisa, se é para meter o Estado nisso.
Não é para meter o Estado.
É forçar
não é iniciativa
pessoas,
privada.
É forçar as pessoas a interagirem com outras com voz de bebê.
E multa se não fizeres.
Sim. Sim, multa, claro. Contra a ordenação muito grave se não tires para um. Tanto com o coração, o menino tem horas. Pipipipipi.
Sim, pode ser.
Sim.
Opa, tem horas. Reclamações no trânsito assim.
Sim.
É. Oh, não pudeste mexer porque é. Fazer isto.
Mas sim, eu acho fixe as pessoas serem simpáticas com bebês e crianças. Acho que.
E cães também. Sim. Os cães também.
Os cães ajudam.
Também. Mas aí é aquela, tu não estás a ser simpático com o cão, estás a ser simpático com o dono, para o dono te deixar fazer festinhas no cão.
É um bocado isso. Não é?
Epá, sim.
Mas tu podes ser antipático com o cão, podes chamar nomes, ele não...
Pois.
À partida não vai.
Podes dizer coisas desagradáveis, tu podes virar-te para um cão e dizer, olha, tu és um inútil. Fazes esterco, mas dá-lhe festinhas, ele está na boa.
Vocês já viram aquele vídeo de um gajo que anda no Central Park? A dizer, é uma coisa de apanhados, a dizer que perdeu o cão, é um senhor negro, que perdeu o cão e que pede a pessoas brancas para procurarem o cão e o cão chama-se Maniga. Será que pode chamar o cão e começam a chamar alto no Central Park isso?
Maniga! Vão ser cancelados vocês dois. Eu sou o único que vai sobreviver a este episódio.
Não, é o nome do cão.
Está bem, mas não...
Não vais chamar o nome do cão, recusas-te.
Recuso.
Ou seja, está a ser racista de cães.
Não, sim, então, mas as pessoas dizem.
Opa, muitas não dizem.
Oh, claro, então naquele
porque
país...
ficam envergonhados.
Sim.
E podem levar na boca.
Pois.
Um bocadinho de sorte.
Um caixa a gritar no parque. Isso.
Vocês chegaram a fazer aquela brincadeira. Eu fiz. De chegar ao pé de alguém com um cão e dar-lhe festinhas e perguntar: ah, como é que se chama? E a pessoa diz o nome de Katie e o cão.
Tu fizeste isso?
Já fiz isso a um velhote, em um garoto.
Eu isto não fiz.
Ele, pantufa, eu. Ah, e o cão? E rio.
Olhar para ti.
Estupido, a pessoa divertia-se com cada coisa.
Sim, não, disse só fiz prank calls, não é? De ligar.
Também eu
fizeste?
Fiz.
Não, é só dizer e o cão é o equivalente a uma prank call, mas cara a cara.
Sim, essa é mais.
É mais difícil, é preciso mais tomates.
É.
Havia um senhor que tinha um quiosque aqui em Ovar. Que as crianças adoravam ir lá meter-se com ele e pedir-lhe, ai, desculpa. Uma que faziam era perguntar, ai, tem eletricidade em pó? E eu penso, ficava a pensar e depois insultava os miúdos. Ou, queria uma chiclete de Ospiro? E ele virava-se para trás, percebia que estavam a gozar com ele e insultava.
Era, pronto, era divertimento. É. Sim, se o gajo não reagisse...
Não, mas tornou-se a cena que ele depois insultava. E os miúdos, olha, pronto, tenho de lá chatear o homem. E riam-se muito.
Yeah.
Pronto.
Uma vez apanhei, foi numa aula de biologia, a professora mandou-nos comprar rins de porco, acho eu, e nós fomos lá ao atalho, tem rins de porco? Oh, não, tenho os meus.
Ah, ok, mas aí ele é que
faz.
Aí é que ele respondeu, mas Chico também já estava habituado.
Falas de biologia de que ano?
Acho que já foi na secundária.
Secundária?
Sim.
Fogo, imagina o que é, material escolar.
Sim, eu no nono ano, eu não tive biologia depois de décimo, mas no nono ano e no oitavo lembro de fazermos coisas com... corações de porco e isso.
Não me lembro nada disso.
Que traziam de casa.
Não me lembro nada disso.
Não, fomos na aula mesmo ao talho. Que era espetáculo.
Eia. Não me lembro nada disso. Fogo.
Mas queria um picanha para dissecar. Para levar para as aulas de ciências lá com um bisturi.
Um meio quilo de bifana. Opa, sim. Olha, tenho um preferia para vocês. Vocês preferiam andar para sempre com a mesma roupa interior e do lado de fora podiam trocar a roupa às vezes quisessem.
Mas preferias aqui normalmente são nojentos, sempre.
Porquê?
Ok, sim.
A alternativa é o contrário, que é poderes trocar a roupa interior, mas nunca mais trocares a roupa de fora.
Uma resposta tão óbvia esse dilema, mas Bruno...
Oi, não é assim tão óbvio aqui para mim.
Ah, para mim é óbvio.
Porquê?
Roupa interior...
O quê? Preferia trocar a roupa interior?
A roupa interior,
e andavas para sempre com a mesma roupa exterior?
Pá, as pessoas iam comentar, mas eu sentia-me mais higiênico.
Mas cheira a cabal também.
Está bem, mas a interior... Já vês que é nunca trocar
sim,
interior.
Sim, sim, sim. Era por isso que eu estava aqui a pensar.
E tinhas ali o ecossistema. Sim,
pois.
Que eu acho que o Bruno, passado uns meses, ia analisar
a flora
que nasceu ali, não é?
Porque a de fora suja-se e tal, mas se tu metes lá fora a arejar, limpa qualquer coisa. A interior ali com aquilo, não.
É
tu basta não sacudires bem uma vez, passas a andar a tua vida toda com aquilo ali, não é?
Eu não sei, o cheiro pode dar a volta.
Achas que dá a volta?
Não sei, será mau para sempre?
Depois solidifica. É.
Exato, imagina. Fica, levas os boxers de gesso. Chega ali a uma altura que é gesso aquilo.
Pá, eu para mim é trocar roupa interior.
Não, mas se calhar preferi trocar a interior também. Okay.
E tu?
É a interior.
Ah, ok.
Temos consenso. Temos consenso.
É raro. Normalmente escolhes a posição mais estúpida, por isso até acho estranho.
Não. Escolhia fogo. Não tenho qualquer stress de andar sempre com a mesma roupa.
Sim. É, mas assim, quer dizer, não podias lavar? Por exemplo, quando chegasses a casa, podias lavar?
Não.
Não?
Podias tirar a nódoa.
Ok.
Um paninho úmido.
É que se puderes lavar de um dia para o outro, aí
não, era fácil. Não,
aí
não,
nem
não.
É dilema.
Eu vocês tiveram, conheceram alguém ou vocês são alguém que tem alguma panca ou tiveram alguma panca com roupa?
Acho que não.
Não?
Sim.
Pá, um colega meu de décimo ano era conhecido como... Eu já contei esta história, acho eu. Como o charro.
Já conheci. Já contaste... Acho que mais até que uma vez.
Pois já, esquece. Pronto, vou-te contar a ti.
Isso é tipo os velhos, não é?
É. Está sempre a dizer a mesma coisa. É o Sérgio e a história de comer vidro, não é?
Mas tu sempre puxas essas. Sempre puxas essa.
Pronto, o gajo usava, não era porque fumava charros, mas usava umas calças de marca El Charro. Todos os dias eram as mesmas e ele todos os dias lavava as calças.
Okay.
Só que secava-as debaixo do colchão.
Sim.
Pronto, é a história, é isso. É o panca com roupa.
Já que falaste da história de comer vidro, é o equivalente ao que tu fizeste com plantas, mas com vidro.
Ok.
Pronto, eu
tu vês um vidro no chão e pensas.
Eu podia agora fazer um TikTok ou um Instagram de eu a comer lixo aleatório. Tipo, eu a apanhar lixo do chão. Olha, vamos comer esta lata de Coca-Cola do século XX.
Tu tens gajos.
Boca cheia de sangue.
Tu tens gajos a fazerem em leilão, a comprarem em leilão rações de combate antigas que estão fechadas, foram encontradas, e a abri-las e prová-las. E depois dizes, isto sabe um bocado azedo, é da Guerra Civil Espanhola. Eu, porquê que estás a comer uma ração da Guerra Civil Espanhola, meu?
Mas aquilo, ok, sabe azedo. Será que na altura saberia azedo?
Pois, podia já saber.
Ah, não, e o quê? Ficou igual no tempo? Não tem prazo de validade aquela comida?
Não sei como aquilo está enlatado.
É pá, não, horrível. Ele disse mesmo, ah, esta já passou de prazo e continua a comer. E nota-se que o arroz está mesmo azedo. Sim, então para.
Com o cabelo.
Não, podiam, ele está a ter de fazer conteúdo.
Pois é que é isso, tem que fazer conteúdo.
É um pequeno preço a pagar.
É pá, fosca-se. Qual foi a coisa mais estúpida que já comeram?
Vidro.
Eu acho que estúpido, não, mas foi aquela planta que me
quis matar. Aquela. Okay.
Foi um bocado.
Estou a dizer vidro e se calhar uma francinhada também. Estou a brincar, estou a brincar.
Crias aí um bife com.
Sim,
com francinha. Da taberna belga.
Quase tudo que eu deixo cair ao chão apanho e como outra vez.
Ah, isso também.
Estúpido. Mas... Eu às vezes. Como coisas, tipo, já passaram prazo.
Sim.
Mas eu fico sempre, e pode ser psicológico, eu estou a comer porque, ok, já passou prazo, não foi muito, isto tem bom aspecto, não cheira mal, mas parece-me sabe diferente. Eu psicologicamente, como já passou
sim,
o prazo...
a mim
eu,
também mexe comigo.
Isto vai-me dar caganeira.
Não, com exceção de iogurtes líquidos, com exceção, tudo o resto sabe mal.
E tipo, e quando deixas o molho de tomate e aquilo ganha bolor por cima,
ou seja,
tiras o bolor e comes o que está por baixo...
Sim.
Uso se está bolor por cima,
não. Tu faz sempre bolor aquilo.
E tu, sim, Bruno, que é como cientista?
Eu antes tirava e comia, agora não como, porque vi que há muita coisa que não se vê.
Ah, pois.
Dizer, que cara,
pronto, já estragou.
Mas não sei.
Já estragou tudo.
Ah, nunca morri. E o fungo pode dar, não é? Power.
Pode dar moca.
foi assim que se descobriu o antibiótico, não foi?
Ah, sim, a penicilina.
Pois.
A penicilina.
Yeah. Yeah. Foi alguém que deixou comida estragada.
Uhum.
Queijo, não foi?
Isso não sei.
Pois e o queijo, se raspares o bolor? É bom?
Como? Claro.
Sim.
Isso também.
Qual é a dúvida?
Sim, é pá, mas eu muito de tomate, eu sou como o Bruno, mas isto tem bolor por cima, isto não fica estanque aqui.
Ficou ali. Para mim ficou só na tampa.
O queijo, tecnicamente, não é? É a mesma coisa. Pois. E a gente tira e come.
Claro.
Pois, quem descobriu o queijo foi isso. Foi, olha, o leite estragou, comer na mesma. Vou comer na mesma e ver como é que fica.
E curtiu.
E gostou e disse, olha, vou replicar isto. E sequer teve uma vida inteira e nunca mais conseguiu.
Não sei. E o queijo é bem mais caro que leite.
E há queijos com caraças, ficam ali a maturar em casos e coisas assim para ganhar aquele bolor mesmo especial azul. Já vi. Queijo azul, lá está.
Pois é.
As pessoas quando deixam o leite azedar no frigorífico
é de esperar mais um bocadinho.
É que deixar até mais tempo. Às vezes precipitam-se e deitam fora.
Quando sai já sólido.
É deixar primeiro. Passar algum tempo. Tem lá um iogurte porreiro.
O sequir não é isso.
Sim.
E o kefir? O kefir é leite.
O kefir,
mete-lhe as colónias de leveduras e aquilo e deixas lá e o gajo.
Sim. Eu gosto. Eu por acaso, sou consumidor de kefir.
Eu também já tive, e ainda tenho, mas já não devia ter, que o gajo está lá há meses já, esquecido. Só, já tenho.
Vai provar, deve estar bom. Ai, iogurtes.
Já passou por toda uma paleta de cheiros.
Sim, tudo o que te provoque uma purga.
Ah, sim, é bom.
É bom, não é? Está a limpar por dentro,
sim,
não é?
Sim,
é um detox.
É um detox.
É fácil.
Opa, vou.
Mais tema, gente?
Eu tinha um que era... E partos? Como é que foi? Vocês conseguiram assistir? Não
sim.
Conseguiram?
Sim.
Nada de desmaios?
Não.
Não.
Tranquilo.
No caso do parto do meu... Foi induzido, como nós já falámos lá fora, e foi, mas teve de ser cesariana, porque chegou ali uma altura que ele não saía.
Então não te deixaram ver, não é?
Ou seja, estava uma cortina por cima, mas eu espreitei.
Ok.
Eu quis, queria ver o ser a sair, não é?
Claro.
Se quer, não. Tipo, é um ser humano importante na minha vida, deixa cá ver. E yeah. foi bastante emocionante, por acaso. É
pá, uma acredito cena... que seja agora.
Eu não estava à espera, mas emocionei-me. Uhum. Eu achava que, ah, ok, está-se bem.
Yeah. Ah, tu? Não, deve emocionar-me.
Opa, foi muito doloroso para a Diana, porque foram muitas horas de trabalho de parto. Foram 30 e muitas horas de trabalho de parto. E então a ideia foi sempre o parto natural e todas as equipas que passaram por lá tentaram isso e a miúda ainda por cima não estava apontada a buraco e inicialmente até era para ser retirada com ventosa, mas houve esforço de equipas para pôr aquilo no sítio certo. Pá, e saiu ao fim desse tempo todo. Foi muito tempo. Agora, aconteceu uma coisa que é uma ideia. Quando era entrada no hospital, leva tampões para não ouvires ninguém.
Não.
Porquê? Quando nós fomos para o hospital, a primeira coisa, porque ela estava com... Como é que se diz? Com...
Ai, foi esquecido. Contrações.
Contrações, foco. Estava com contrações, ainda algo espaçadas, mas decidimos ir, teve durante a sexta-feira toda, e decidimos ir à noite para o hospital. E quando nos encaminharam, entramos pelas urgências...
Vocês
quando...
não foram logo...
Não, logo, porque ela também disse que estava a ver o intervalo.
Mas eu tinha esse medo, por acaso, eu tinha esse medo, por acaso acabou não acontecer porque fui induzido, passado o tempo. Mas eu tinha o medo de, ok, estamos a contar contrações, ainda temos tempo, e depois aquilo ser logo e nascer no carro ou na área de serviço.
Claro, está na moda agora.
Yeah, eu estava com medo disso. Pois, acompanhar trânsito, estás a ver?
Yeah.
Estava mesmo com medo que isso acontecesse.
Fá, neste caso não foi isso, mas quando entramos pelas urgências, a primeira coisa que quando nos estavam a levar lá para a parte dos partos, a senhora que nos levou, as pessoas têm esta tendência, que é contar a sua história. E então, aquilo que ela disse para ela, que estava a começar, foi: ai, minha experiência foi horrível. Que é algo que eu acho que as pessoas não precisam de ouvir naquele momento.
Era o quê? Uma enfermeira? Um auxiliar.
Ai, minha experiência foi horrível. É que foi, não sei quantas horas. E depois cortaram-me aqui, cortaram-me ali. E eu não preciso...
Pois, é escusado. Completamente escusado.
Completamente escusado. E, portanto, para além da mala, daquilo que tens de levar, leva...
Eu, por acaso, nós... Não tivemos essa experiência, não me lembro de ninguém dizer assim coisas absurdas.
Pá, mas as pessoas, não sei, gostam de... Lá está, como é um momento importante da vida delas, parece que ao partilhar a sua experiência... O parto é um bocadinho como o luto, que é... Escusas de partilhar experiências, cada um vai ter a sua cena, cada um tem a sua forma de lidar com aquilo. E pronto, deixem a vossa experiência. A vossa foi a vossa, a dos outros será diferente. Pá, portanto.
E depois, agora, eu não sei se no hospital, se vocês, onde a Diana vai ter, eles têm a cena do pele com pele.
Tem.
Agora é a norma, é tipo.
Sim.
Toda a gente faz. Então, como foi-se dizer, ainda fui eu que fiz isso.
Uhum.
Pá, é uma sensação do caraças.
Yeah. Aliás, que até deixam a mãe e o pai depois fazer a
seguir. Sim, o pai faz a seguir, mas eu fiz primeiro por causa da cesariana, não é?
Uhum.
E então, de repente, metem-te um bebê, veio assim com a cara assustada, acabado...
Cheio de sebo, não é?
Não, o meu vinha já limpo, não sei, eles fizeram um tratamento qualquer, levaram...
Okay. Foi uma mangueirada.
Sim. Não, fazem aqueles testes do apegar e não sei o quê, ele já vem ali testado, ok, está tudo bem com ele, já
pode...
Sim.
Apá, é uma sensação... É incrível.
Acredito. Eu queria muito conseguir ver, mas segundo as enfermeiras do Hospital de Santo António, não vou conseguir. É porque eu fazia muitos filmes com os catéteres. Quando estavam a pôr o catéter, então fartaram-se gozar comigo. Ah, como é que você vai assistir ao parto do seu filho assim?
Ah, ok. Podes ficar impressionado.
Eu acho que não.
Eu também acho que não. Não, ficas. Não, é sobrepõe-se a ser.
Acho que há adrenalina e tudo ali. Acho que.
Mas, sim.
Pronto, conheço pessoas que não conseguiram assistir e queriam e não conseguiram na hora, não é? Uma pessoa pensa sempre que pode ser um desses.
Opa.
Sim.
Não, vai correr tudo bem.
Eu não consigo olhar quando estão a tirar sangue. Nem
segundo a minha experiência, agora contar a experiência. Sim. Não, vai correr tudo bem.
Sim, e sobretudo, nós tivemos sorte, foi ao Hospital São João e o pessoal todo impecável mesmo, de médicos, enfermeiros, auxiliares mesmo, 5 estrelas.
Pois, também há a equipa que se apanha, não é? Precisa um bocadinho de sorte às vezes.
Ah, pá, sim.
Sim, eu acho que aqui no Norte e Centro estamos bem. Lá para baixo é que com os feixes de maternidades e assim.
Sim, sim, sim.
Ah, bem, ouvi dizer mal, para ser sincero.
Pois.
Mas aqui em Santa Maria da Feira, que é onde vamos ter, só tem coisas.
Sim,
só
sim,
coisas
sim,
boas,
sim.
Já andámos lá a ver.
Hospital de Gaia também, que foi onde foi o parto da última bebé, foi lá e correu tudo bem também lá.
É, e há de correr.
Pá, e depois aquela sensação que é, ele nasce e de repente, opa, tens um bebé, não é?
Pois.
Ele nasceu, o meu foi de madrugada e depois eles, pá, os pais, têm ali uma hora da manhã, têm de sair do hospital.
Uhum.
Só podem voltar depois a partir das 11 ou lá que é. E de repente eu saio do hospital e digo, olha, tenho um bebê ali, que é meu.
Yeah.
E essa sensação, depois aquele limbo daqueles dias que estás lá de recobro, depois chegar a casa, parece que é tudo especial, sabes? Uhum. É engraçado. Pronto, o Bruno já passou por isso mais vezes, sequer já não foi tão especial.
Não, eu nem reparei que estava em casa, não, estou a brincar. Não, claro que é, claro que é. Mas sim, todos os momentos são incríveis.
Sim. Yeah.
É, também já me disseram que só vais perceber mesmo que tens um filho quando ele estiver cá fora, não é? Por mais que saibas que vais ser pai.
E quando estiver em casa.
Pois, sim. Eu acho que sim.
Mas porque aquela cena do hospital de tens ali muitas pessoas que estão a auxiliar, agora pois, quando vais buscar o ovo, não é? E agora é para ir para casa. E depois?
E vestir. E limpar.
A primeira noite do meu em casa foi o dia que eu fiz anos. Foi o dia do meu aniversário. Foi engraçado e não foi uma noite boa, porque de repente tens ali um bebé que é a tua responsabilidade ali aos berros, sabe o que é que o gajo, não sei se é fome, não sei se é mudar a fralda, não sei se é frio, calor, pá, mas tem sido fixe para mim.
Ah, acredito sim. Que sim,
yeah.
E só pode melhorar depois, ou não, não é?
Sim.
Acho que sim.
Quando tivermos 7 anos mata-nos, já.
Pois, eu também já ouvi o contrário, que a parte mais fácil é quando é bebé. Pois, o que é que tu achas, Bruno?
Não sei. Epá, eu gosto de todas as fases que eu tenho agora a bebé, não é? Tenho uma na primária e tenho outra que é adolescente, tem 16 anos. E, epá, eu estou a gostar de todas as fases, confesso. Não...
Já é mais que muito, já a adolescência costuma ser aquilo que...
Sim, mas acho que lá está, eu tenho uma boa experiência, mas acho que fazem um filme muito grande com a adolescência.
Também vai da educação e da ligação que tens...
E contexto, depois na escola também ajuda muito, sim. Acho.
E
que
a
sim.
Própria personalidade.
Pois é isso, bem, a personalidade, não é? Deles. Pois, epá, depende. Eu vejo pessoal a passar alguns problemas, mas eu até agora, os problemas que têm havido, epá, que sejam todos esses.
Ah, claro.
Portanto, acho.
Há uns mais rebeldes.
Sim, sim. Pá, tens fases engraçadas, tens fases onde dá-te vontade de rir, mas não te podes rir, do género. Ai, tenho um monstro no quarto. Claro que
adolescente,
sim.
Adolescente, isso é adolescente.
Adolescente, sem dúvida. Não, isso. Ah, isso fui eu, peço desculpa. Todas essas fases são fixe. Pá, é sempre a preocupação deles não se aleijarem.
Pois.
Claro.
E, portanto, como eu não tive ainda um caso, pronto, uma que abriu o queixo só, mais nada. De resto não teve
assim. Mas já deve assustar.
Sim, assusta. E, sobretudo, ela aflita.
A mim qualquer... Pois. Mas é uma cena que eu tenho que controlar. Não sei se tu vais ser assim, Bruno, mas que é, eu penso sempre no que pode correr mal.
Claro, sempre pior. Então.
E qualquer febrezinha, qualquer tosse, não sei o quê, mas agora já estou melhor. Mas no início,
deve gostar.
No início, no sumo dia, por um motivo qualquer assim ridículo, liguei para a saúde 24 a perguntar: isto é normal? E não sei o quê.
Yeah.
Agora pronto, pergunto ao ChatGPT.
Era isso que eu ia dizer, não tinha ChatGPT em casa.
Não, tinha, mas queria ter mesmo a certeza. Claro. Foi quando saiu o cordão umbilical. E eu, não sei se saiu bem.
Yeah.
Porque foi muito rápido.
Opa, sim.
Yeah.
A Carolina também foi, ao fim de 2 dias já estava.
Pois.
E então eu fiquei, será que fui eu que puxei demasiado?
Eu mandei uma fotografia a um amigo meu médico e não sei o quê, e tranquilizou-me. Mas mesmo a pessoa da saúde 24 ficou, não sei, nós amanhã ligamos para ver se está tudo normal, porque foi rápido e parecia que tinha ficado ali qualquer coisa.
Yeah.
Pá, e parecendo que não, pode ter uma infecção ali, não é? Yeah. Coitado.
Outra parte que assusta também é essa do cordão umbilical.
Sim, é nojento, pá.
É, não é?
É a única coisa que é nojenta nos putos.
Tens de ir lá limpar e pois, não sei o quê. Yeah.
Eu ainda vou fazer porcaria.
Não, mas não. Aquilo cai rápido, portanto, está-se bem.
Yeah.
Ou não?
Cai. 7 dias está cá, está, e se não for antes?
Menos mal. É, depois dá para secar e usar como tempero, não?
Olha, lá está, metes umas ortigazinhas.
Ai, como para temperar as ortigas.
E aquilo fica com a cor de iscas, portanto está-se bem.
Opa, esta semana já agora partilho aqui com os ouvintes, a alegria de viver, que é o meu filho, quando vê o Bruno, ri-se muito.
Porque eu tenho cara de palhaço.
Epá, é engraçado, é que nem estás a fazer nada, ele já está a rir-se a olhar para ti. É impressionante, eu às vezes estou ali a tentar fazê-lo rir, e a caretas e guinchos e não sei o quê. Tu chegas lá, pá, 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 e ele...
E depois tu, a conversa que tens com ele é, ah, é assim? É assim? É assim? Riste, riste com as pessoas de fora e comigo estou aqui 24 horas por dia a dar o litro, nada.
Não, não sou ressabiado com isso. Mas eu dou-me a ideia que é tipo, está aqui este material antigo já, nós piamos.
Pois é isso, estou sempre a ouvir a mesma coisa.
E de repente aparece o Bruno, oh, olha ele, ah! Mas é tão engraçado isso, quando eles sorriem mais, intencionalmente, quando se riem, pá, tudo isso é
espetacular. É esse sorriso para ti, assim, especial, não é? Alegria quando chegas a casa. Opa, quando sais.
Eu no outro dia vi uma cena, que um tweet que se tornou viral, que era de um idiota qualquer de direita, que era, estava com uma bebé dele ao colo e a dizer, eu por este sorriso seria capaz de destruir civilizações e não sei o quê. E o pessoal a gozar com ele, tipo, vês o sorriso da criança, a primeira coisa que tu pensas é, vou cometer genocídio.
Sim, sim, é isso.
E depois, que raio de bebé é este que me sorri quando ele destrói civilizações?
Um bebé sedento de sangue,
então. Mesmo aquilo é um bebé, é mesmo horrível. Mas tipo, ele dizer essa coisa como se fosse uma cena super fofinha, ele destruía-se e aniquilava não sei quantos planetas. Bebé, é a minha mentalidade.
Eu por ti matava todos os judeus.
E, porra, não estou a pedir isto. Opa, brinca comigo um bocado, não é? Não é preciso aniquilar ninguém.
Sim, porquê? Porquê?
E depois o contraste entre esta frase e tipo o sorriso do bebé.
São duas coisas inocentes.
E então às vezes faço isso com o meu, fiquei com essa piada e eu por ti eu cometia genocídio. Só por isso, para te ver sorrir.
Se calhar não sorri contigo por medo agora.
Sim, lá, olha.
Não, o bebê é chegar a casa, não é?
Eu não quero que meu pai se torne um super vilão para me ver sorrir, ou aqui manter a cara séria.
Ou o contrário, que é o bebê, o pai chega a casa e ele, papá, cometeste genocídio? Não.
Não morri o patio.
Opa, que estúpido.
Opa, sim. Qual é que era o teu tema?
Era esse.
Ah, ok. O disparte, sim.
Vocês seriam capazes de cometer genocídios para ver os vossos bebés sorrirem?
Não? Epá, não, ainda não conheço o meu bebé, depende. Não, se ela for muito fofa, talvez. Mas tem de ser muito fofa.
É pá, não.
Estas hipérboles.
Sim.
Pá, mas deu-me eu quando vi aqui. Depois não, mas... as pessoas a gozar com aquilo, eu tive ataques de riso, porque é mesmo engraçado.
Eu acho que o Freud explicaria muita coisa aí, não era?
Tipo, porque o bebê não quer os genocídios.
Ah, eu por ti era capaz de fazer um show de drag na Broadway durante 6 meses.
Tu fazes uma coisa assim mesmo íntima.
E é que preciso, ele não liga nada ao bebê, nem lhe muda a fralda, nem nada, mas diz, fogo, eu destruí a 30 planetas.
Apareceu na chave.
Sim. Eu por ti tornava-me um Genghis Khan e depois não liga nada ao bebê, quero só estar a jogar PlayStation.
Ai, com cara de
chorar.
Sim. Ai, com cara. Ok. Ai,
estás preparado para mudar fraldas, Bruno? Já sabes?
Já mudei um nanuco.
Sério? Treinaste isso?
Não, na preparação de parto.
Naquelas aulas.
Se ela estiver quietinha como o nanuco, tudo bem.
Não, não vai estar.
Não vai estar, não.
Ai, não é isso.
Não vai estar. Mas tu estás assim. E ele para, ele fica assim. Ele fica assim.
E tens ali uma janela antes de começar a barrar, não é? Dá para fazer tudo.
Meu, não faz assim. Sim.
Não, e se metes o braço todo em cima dele, com o teu peso total do corpo, ele não se mexe.
Abanar, não é?
Sim, abanar, vai, abanar faz sempre bem ao bebê.
Abanar, privação de oxigênio. Assim um mataleãozinho.
Agora é para mudar a fralda. É, eu vou ser um bom pai.
Sim. Álcool. Resulta.
Imagino que é a malta a fazer o trabalho de preparação, não é para o parto, mas para ter o bebê, vais fazer um curso de hipnotista. Que tu vês aquele pessoal que faz assim e eles desmaiam.
Mas
logo,
às vezes penso.
Tu queres fazer isso ao bebê. E ele.
Mas às vezes quando ele está a refilar e não está a conseguir dormir, eu penso, isto deve haver um truque qualquer que lhe entre no cérebro para isto. Um barulho, tipo, ou uma musiquinha. Sim.
Tens os meus mestres de PNL. Pode ser.
Yeah.
Há de haver uma erva para isso também. Yeah.
Não, sim. Ah, mas não é certo também. Eu meto esses clipes e essas coisas, mas não. Tipo musiquinha para adormecer, mas pá, se ele não quer dormir, não dorme. Não,
mete claro. Wagner. Yeah.
Mas sim. Xanax pode ajudar.
Xanax e Wagner resulta.
Bad Bunny.
Bad Bunny também dá. Ou Bob Marley. Um bocadinho de cannabis e Bob Marley, ele cega logo.
Ele ontem riu-se muito. Eu estava-lhe a cantar Bad Bunny, mas a versão da... Não sei se vocês já viram, da Uma Casa de Bifanas em Valongo.
Não.
Não.
Não viram? É um senhor... Opa, é muito engraçado. Um senhor que tem um restaurante de bifanas em Valongo, que diz, Titi me perguntou se como bifana.
Se como bifana, amanhã uma, depois outra.
Ainda não vi isso. E ele faz o clipe assim com os funcionários a pegarem plantas, tipo Super Bowl. Então eu estava-lhe a cantar isso enquanto ia assim na rua a passear o carrinho, e ele estava-se a rir muito com isso também.
Pronto. Gosta de paródias musicais?
É, sim. Pronto.
Senhor.
Depois tem de ver também como fazer rir, não é?
Isso.
Às vezes tem
isso. Isso é com o Bruno.
Isso é fácil.
Mas deve ser do nome, que eu às vezes só de existir as pessoas riem-se também.
Daí é?
É, com ela funciona muito aí, com a Diana.
O quê? Dizer o quê?
Nada, só existir.
Só existir.
Tudo o que eu faço às
mas
vezes.
É felicidade. É claro. Diz fogo, privilégio.
Ou
é
palhaça.
Não, tu na tua. Tu a comeres ortigas de chão e ela a rir.
Mas é um bocado isso.
Eu
estou
a fazer perfeitamente normal este comportamento.
Sim, sim.
Mas é um bocado isso. Eu às vezes estou só a ser e ela ri-se. Se eu digo o que eu faço.
Não, ele está no sofá a ver Netflix, de repente ela está a comer pipocas e ele saca de uma bolsinha de ortigas e ele, os meus snacks, pumba, 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 crispy, exatamente.
Eu vou ao Word comer plantas diferentes.
Exato. Ele ia ao horto.
Tu gostas de ir a hortos e assim ver?
Não vou muito, não. Porque as que estão lá são mais ornamentais, geralmente. Okay. Eu gosto mesmo do que podes pôr para o bucho.
Por exemplo, uma planta carnívora. Tipo, tu comeres uma para dizer, estás a ver?
Quem é que manda? Exato. O rei da cadeia.
Eu cheguei a ter plantas carnívoras que eu ia apanhar moscas para meter lá dentro. Para
e elas comiam?
Comem. Fecham a coisa, fecham a
boca.
A boca.
Okay.
Às vezes metia o dedo e tirava. E elas deviam ficar mesmo fáticas. Que é isto?
Mas elas faziam-te alguma coisa ao dedo? Não, pois não.
Não fecha.
Aquilo pica, acho que tem uns piquitos lá dentro.
Sim, fecha, mas não dói.
Ah,
não dói.
Nunca experimentei.
Ai, não, não? Pois.
Assim não.
Vais ao horto e vais fechá-las todas.
então tu ires com nacos de carne no bolso para ir alimentar as plantas carnívoras. E elas alimentam-se disso? Sim. Só?
E água também.
E água.
Imagino que tenhas de regar também.
E pá, pois.
É, elas gostam de água também. Mas preferem.
Mas, por exemplo, elas morrem se não comerem carne?
Não sei, isso não sei.
Por acaso também não sei. Eu sei que vi que onde elas vão buscar a maior parte dos nutrientes é aos animais. Aos animais, ou que elas apanham. Porque elas vêm de terrenos com águas pouco mineralizadas.
Ok. Assim. Ah, então vão buscar o resto
buscar
às moscas.
É.
Então não temos disso cá, em Portugal.
Acho que há uma, pós-gerês ou uma coisa assim, há uma carnívora daquelas que tem tipo uns, não é tentáculo, mas tem assim uma folha mais longa com muita, com uma seiva e qualquer coisa toca lá, aquilo enrola e depois começa a digerir o animal.
Fogo. Eu só vi disso em bonecos.
Ah, aquelas, mas que perseguem mesmo.
Sim,
tipo,
não é na Alice, no País das Maravilhas, que tem isso.
Não sei.
É capaz.
Não é? Que vão envolvendo. Pois, mas só vi isso em bonecos, nunca vi isso na vida real. Como é que estamos?
Estamos, falta pouco tempo. Eu ia só dizer que nós não referimos o nome da página do Bruno e da Diana, que se chama como?
É a Nature's Embrace.
Nature's Embrace.
Não é o melhor nome. É que ele era para apanhar turistas, mas os turistas não querem saber.
Ok.
Mas já tem, muitos seguidores.
É,
e seguidores famosos. Que havia assim pessoas em comum que seguem. É e os vossos Reels têm muito alcance. É fixe.
Alguns têm.
É engraçado. E é mesmo interessante. Eu vi assim uns quantos de seguida.
Vou ver.
Eu não sou a pessoa mais interessada por plantas que existe. Mas quando alguém nota-se uma pessoa é apaixonada pelo tema e a informação é interessante e sobretudo a forma como vocês filmam lá no meio da natureza
tentamos filmar sempre ao pé da planta
sim.
Em causa e tentamos uma coisa assim mais curta para não enjoar muito também
ok
Sim, dá, dá...
E tem TikTok também?
Não, mas devíamos ter.
É, pois, é, ou não. Não, TikTok. Não,
acho que teríamos mais alcance, se calhar. Sim.
Pois, sim. Não sei.
Não, tem, tem. Metam no TikTok e que aquilo... Pá, vale a pena. E o pessoal do TikTok também, para variar, tem de ver alguma coisa de jeito. Quer dizer, há coisas de jeito no TikTok. Ah. Estou só a desvalorizar, só,
é, vocês estão lá,
só
né?
De boomer.
Não, estamos. Estamos. Não. Ai, estamos, estamos. Estamos. Pois, mas eu não, é linguagem para mim de boomer isso, eu não.
Então, tu consomes TikToks?
Não, isto? Consumo vídeos, de mas Reels. Não no, no TikTok. No é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Está bem, mas eu não.
Estás a dizer que TikTok não presta e passas a vida nos Reels.
Pois passo.
Isso não
vejo,
é.
Bué, vejo.
Aquilo agarra. É,
é horrível, é horrível.
Vamos yeah. Ver.
Vamos, então, Nature's eu... Embrace.
Nature's Embrace.
É um nome difícil, não foi muito bem escolhido.
Nature's Embrace. Não, então... não é. Nós é que somos tugas e é mais difícil para nós.
Mas para os tugas está a ser complicado. Muitos deles
não dão. Pronto, e a vossa área?
Muitos brasileiros?
Não, por acaso não. Há alguns, mas não muitos.
É pá, fala de plantas brasileiras e mal uma vez só. Sim, e vais ver, vais ter logo. Uma horda de brasileiros a exigirem tu ouro de volta. A dizer mal da Amazónia.
A Amazónia é sobrevalorizada. Venham antes para a Serra da Freita.
Sim. Exato.
A Amazónia não tem muita diversidade, é a Serra da Freita.
Sim, Serra da Freita é que é. Até os calhaus andam a comer-se uns aos outros.
As pedras, pedras que?
As paredeiras.
É, temos calhaus internacionalmente.
Claro.
Eles comem-se. Pedras paredeiras. São pedras que se comem.
Reproduzem-se.
Olha, temos 10 segundos, também não podemos explorar esse tema.
Aí, pronto.
Reproduzem-se. Pinam as pedras?
Pinam, pinam, bué.
E depois...
Que eles ficam rijos que nem um calhau.
Acabámos. Obrigado por teres vindo, Bruno.
Alegria de viver.